Você conferiu na Itatiaia, venceu Portugal por 1-0 com gol do Merino, informando Unimed BH.
Pedro Abílio transmitiu na Itatiaia a vitória espanhola. A Prefeitura de BH acaba de lançar o projeto Semáforos Inteligentes, Inteligência Artificial para melhorar o trânsito da capital, na capital. Em BH o trabalho não para. Vamos passando 18:40, a seleção americana tenta vir para ataque, bola para Ryan, roda a camisa 13, ele soltou para o Robinson, para cima dele o Castanho da 21 belga, dá o bote, a bola vai para o lado, é lateral americano, vale, essencial é viver a emoção do esporte. Bola pela canhota, Balogun já dominou. Eu tô igual a seleção dos Estados Unidos hoje, viu? A bola fica pro Richards lá pela direita, carrega a bola, já vai soltar lá pelo lado direito, vai descer outra vez com o Berhalter, tentou o domínio, trabalhou pelo meio, coloca a bola atrás para o Richards, ele dominou, carregou, virou para o Ryan dominou, é pelo lado canhoto, já invadiu o campo inimigo, ele carrega a bola, dominou, pé direito nela para o Robson, dominou, Castanho vai na marcação dele, trabalhou pelo meio com o Tillman, dominou de volta para o Ryan, Ryan domina, já chama o nosso Edu Panzi, a seleção americana tenta, mas a coisa tá feia, olha a bola em abertura lá pela ponta direita, vai ficar para o Freeman, dominou, foi na linha de fundo, foi travada, escanteio para os Estados Unidos, lá na ponta direita, João Vitor Cirilo.
Foi abrindo espaço a seleção norte-americana até a bola chegar na ponta direita, pro lateral, quase ponta nesse segundo tempo, o Alexander Freeman. Escanteio na ponta direita e já Jeremy Doku vem aí na seleção belga.
Tele Saúde Betim amplia consultas especializadas e acelera atendimento da rede pública. Escanteio batido, bola erguida para a área, cabeçada para trás. Foi da equipe belga, vai ficar pela linha de fundo, só tiro de meta para bater a seleção belga. E atenção, torcedor, a Prefeitura de Belo Horizonte informa o tempo do jogo. Vamos chegar a 20:30, a fase é a complementar. O placar é da KTO. A Bélgica está avançando, vence a seleção norte-americana pelo placar de 3-1. Da emoção vibrando o tempo inteiro. Luke Bacchio tenta a bola pela ponta direita, mas eles estão abusados, os belgas, hein, Lucas Sanchez?
Deixa pra lá, porque agora o Luke Bacchio passou vergonha, tá? Tentativa de cruzamento, pegou muito mal na bola, ela foi direto pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado e tem dois jogadores de peso ali prontinhos pra entrar do lado belga do jogo. Daqui a pouquinho a gente informa.
Tá, já o Jeremy vem aí, viu? Lucas Sanchez, da piada. Todo mundo tenta, mas só o Mercantil é 50 mais. O banco que valoriza quem nunca tira seu time de campo. Edu Panz vai mexer a seleção da Bélgica. É um bom momento, tá vencendo por 3-1. Pode ampliar essa vantagem.
É, o Doku é jogador para ser, inclusive, titular dessa seleção belga, né? Vai entrar, ganhar mais minutos, jogador de lado de campo, extremamente eficiente, velocidade, um contra um, excelente finalizador. E o Lukaku dispensa apresentações, tem sido reserva de luxo na Copa do Mundo, decidiu contra Senegal e vai para o jogo. Para também ganhar mais minutos, serão dois jogadores certamente importantes na sequência da Copa do Mundo, talvez não como titulares, e ainda tem Kevin De Bruyne no banco, né? É um elenco recheado de grandes nomes, de talento, mas que aos poucos vai renovando a sua geração.
Mexeu a seleção belga duas vezes, Lucas Sanchez.
Como se não bastasse a boa vantagem, a equipe do técnico Rudi Garcia quer mais, né? Saiu com a número 14, Luke Bacchio, para a entrada do 11, Jeremy Doku, destaque do Manchester City. Também saiu o homem dos dois gols, De Ketelaere, com a 17, e entrou Romelu Lukaku, com a camisa de número 9, reforços de peso, agora em campo pela Bélgica, Canhão.
Richards dominou, passou para o Adams, já vai fazer a abertura, lá pelo lado direito para Freeman, domina para a seleção americana, trabalha agora, Tillman devolve, errado, vai ficar de graça para a seleção da Bélgica. Bola para o Lukaku, a primeira dele no jogo, já abriu aqui pelo lado direito, no enrosco ali, chegou o Tillman para pintar um cartão amarelo, Lucas Sanchez.
Tome lenhada do Tillman para cima do Tielemans, nomes parecidos aí, mas é um belga, o outro estadunidense, deve devidamente amarelado, o Tillman fez um belo gol de falta, agora matou o contra-ataque da Bélgica, cartão amarelo para ele e pausa para hidratação, Antônio Carlos.
Apenas 30 dias, a Prefeitura de BH entregou 3 novos centros de saúde: Jardim Felicidade, Parque Centenário e Minas Caixa. Em BH, o trabalho não para. E aqui parou o jogo para aquela água protocolar, tem sido nessa Copa do Mundo nos dois tempos, e é tempo para os técnicos também, Edu Panzi.
É tempo para os treinadores, para a turma tomar água, para quem está na arquibancada ir ao banheiro, fazer aquele pipi, ou comprar aquele refrigerante, aquela cerveja, aquela água. É tempo para todo mundo, mas principalmente para o Pochettino tentar fazer o que me parece nesse momento impossível, tá, Canhão? Reorganizar a seleção norte-americana para tentar primeiro diminuir o marcador e depois buscar um empate. É que tá muito mal, né? Tá jogando nada nos Estados Unidos. Aliás, no segundo tempo, a Bélgica virou e falou pros caras: toma a bola, é de vocês. E em quase 25 minutos do segundo tempo até aqui, a seleção norte-americana não deu nenhum chute no gol. Teve uma cabeçada ali, oriunda de escanteio, que passou perto, mas que o goleiro Courtois não precisou nem encostar na bola. 70% de posse de bola dos Estados Unidos no segundo tempo e nenhuma finalização no gol do Courtois. Já a Bélgica, que vence por 3-1, menos posse de bola, no entanto, consegue levar perigo ao gol adversário, tanto que numa falha bizarra do goleiro Fries e do zagueiro Tim Ream, chegou ao seu terceiro gol. Você pode ter certeza, com as alterações, com o Doku pela esquerda, com o Lukaku entrando em campo, esses caras devem estar morrendo de vontade de entregar, de fazer gols, de entregar em números para a seleção da Bélgica. A tendência é a Bélgica mais perto do quarto gol do que os Estados Unidos mais perto do segundo gol, que diminuiria o placar. Por enquanto, jogo de apenas uma seleção quando o assunto é eficiência e eficácia. Norte-americanos completamente entregues na partida até aqui.
Já já vem o 9, Ricardo Pepe. Pepe, centroavante do PSV Eindhoven, da Holanda. Já já vem aí no ataque da seleção dos Estados Unidos. Vamos ver quem vai sair já já.
Todo mundo tenta, mas só o Mercantil é 50 mais. É a noite de segunda na Copa do Mundo para você que está acompanhando a Itatiaia, na região metropolitana de Belo Horizonte, em toda a capital, em todo o estado, através da rede Itasat, nos nossos canais do YouTube, @Itatiaia Oficial, @Itatiaia Esporte. A bola está ficando para a seleção americana, domina o Freeman lá pela direita. Freeman carrega a bola, tentou para o Balogun pelo meio campo, já perdeu, voltou a bola, ficou outra vez para Haskam, dominou, já abriu lá pelo lado canhoto. Ela vem para a tentativa de descida da seleção belga, que está vencendo o jogo pelo placar de 3-1. Disputou lá o Haskam, ganhou arremesso lateral, está lá do lado esquerdo para fazer a batida. Grupo Herculano, mineração para o novo tempo. Vamos chegar a 27. Já vai ter a mudança, vai ser agora, né, João Vitor Cirilo?
Neste momento vai abrir o time, hein? Vem o centroavante, o Pepe, o da 9, e sai com a número 4, Adams. Sai o meio-campista, vem o centroavante, Ricardo Pepe. Está no campo de jogo, informando o Gerdau.
E aí, Edu Panza, essa entrada tem que fazer alguma coisa, né? Está perdendo 3-1, ou toma 4, ou tenta empatar.
Coloca mais um atacante, mais um jogador de ataque, outro centroavante, talvez vai tentar mais cruzamentos. Na verdade, já tinha abandonado a linha de 5, estava fazendo uma saída de 3, que certamente agora será abandonada também, e vai para o tudo ou nada, vai correr riscos. E uma defesa que estava uma peneira, cheia de buraco, correndo risco então, hein, Canhão? O que vai virar a defesa norte-americana?
Green domina para a seleção americana, virou para Robinson aqui na canhota, levou no pé canhoto, tentou ajeitar essa bola para o Tillman, tirou a defesa da seleção belga, lançamento na frente para Lukaku, Doku tá lá pelo lado canhoto, a bola correu muito, vai ficar de graça para o goleiro americano. Ele sai tocando para o Robinson, Trossard tá em cima dele, cruzou a bola na cara ali do Lukaku, ficou para o goleiro Free. goleiro Friese mandou a bola longa lá pelo lado direito para tentar descer para o campo de ataque com Freeman. Freeman dominou, trabalhou pelo meio, bola em abertura na esquerda, Robson meteu no peito, não dominou, a bola escapuliu, foi pela linha de lado. Unimed BH, 55 anos, nosso tempo é feito de cuidado. É a Copa do Mundo, vai chegando nos momentos decisivos. Aqui na direita tem lateral a favor da seleção belga. Castanhe bateu o arremesso de mão na cabeça do Trossard, entrou e cortou para a seleção americana, deixou a bola pelo meio, o lançamento para frente, longo aqui para a esquerda, para o Balogun. Só tá vendo o cheiro do jogo, foi ela pro lado, já batido lateral, seleção americana, voltou para o Tilma, carregou pela ponta esquerda, vai para a linha de fundo, prepara a marcação em cima dele, a seleção belga que vai ganhar a parada, ela fica com o Vanaken, domina, deixa de volta, recebe do Castanho, outra vez pro Vanaken, domina pelo lado direito, vai pro chão, é derrubado. O Tilma jura que não fez falta não, viu, João Vitor Cirilo?
Ah, mas fez, né? Fez, derrubou o Vanaken, ali pela saída da defesa do lado direito, vai recolocar a bola em jogo o goleiraço Thibaut Courtois. Não foi lá muito exigido no jogo não, né, Antônio Carlos? Na falta que foi cobrada, a bola desviou, ele não teve culpa. 3-1 para a seleção belga, tá avançando para pegar a seleção da Espanha, informando Vale, essencial em viver a emoção do esporte.
Olha o Goku, dominou para a seleção da Bélgica, entrou pela área na cobertura, o Fulma meteu essa bola para a linha de fundo, aí ou não? Pelo jeito não, Lucas Assange.
Ele até tentou, viu, Canhão? Mas o último toque na avaliação da arbitragem foi de Jeremy Doku. Agora o que essa turma vai dar trabalho no ataque, Lukaku e Doku é brincadeira. E a imagem até comprovou. Era escanteio, viu, Antônio Carlos?
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Prefeitura de Belo Horizonte informa o tempo do jogo. Passamos de 30 minutos. A fase a complementar, o placar é da KTO, é belga. 2 gols de De Ketelaer, mais um do Vanaken. Não, mas um golaço. Um presentaço para ele. Chutou de longe, de fora da área. 3 para a Bélgica, 1 para os Estados Unidos. Audiência do Rádio Esportivo do Brasil, toca a seleção belga, trabalha o Merelli, pé direito na bola, manda, vira pro Trossard aqui do lado direito, a sua defensiva vai trabalhar, vira para o Castanho, atropelado pelo Robinson, é falta que marca a arbitragem, vai ficar a favor da defensiva belga. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Sentiu?
Sentiu?
É, cara, sentiu o da número 21, né? O Castanho, lateral direito da seleção belga, porque de fato perdeu a viagem. O Robinson, lateral esquerdo norte-americano, e cometeu a falta, né? Cometeu a falta dura por ali. Mas já se levantou. Courtois repõe a bola em jogo.
Amanhã, 1 da tarde, Hugo Sérgio nosso transmite de Atlanta, Argentina e Egito. Um vai para a sequência da Copa, o outro vai estar fazendo as malas. Mais tarde, 5 da tarde, Suíça e Colômbia. Osvaldo Reis, o Piquetito, vai dar o recado na Itatiaia. É falta para a seleção americana, a bola volta aqui para o Robson, dominou, já empurrou pelo meio campo, ela vai cair para Berhalter, trabalhou pé direito na bola, vai fazer a virada aqui do lado esquerdo pro Tillman, tentou um domínio por ali, escapuliu a bola, ficou lateral de graça para a seleção belga. Pensou aço, pensou Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço. Alô Mauro Célio aí na cidade de Mariana, acompanhando a transmissão da Itatiaia com o primeiro time do rádio. Castanho bateu lateral para a seleção belga e já perdeu a bola para os americanos. Tillman tentou o domínio, ganhou o arremesso de mão. É aqui na esquerda, o Robson vem para fazer a batida. O árbitro vai ali falar com o Balogun. Balogun está falando alguma coisa que ele não gosta, hein, João Vitor Cirilo?
Com ele e com a defesa belga também, né? Está reclamando por ali, mas é só aquela advertência.
E a bola volta para o Wynn, dominou para a seleção americana, abriu pelo meio para Tillman. Tillman dominou, põe atrás para o Richards. Richards domina, trabalha a bola. Se quiser, tem Freeman lá pela direita, a bola para ele. Carrega o lateral, vai do Cafu para cima dele, ele devolve para o Richards pelo meio, já vai soltar essa bola, a seleção americana vem trabalhando a bola aqui no seu campo defensivo. Berhalter está no campo ataque agora, ultrapassou de gramado, já abriu lá pela ponta direita para o Freeman, vai na disputa pessoal com o camisa 5 de Kuyper da seleção da Bélgica. A bola volta pelo meio, olha o cruzamento na área, cabeçada defensiva, voltou de fora da área, batida para o gol, Berhalter chegou queimando de canhota, levando perigo para cima do goleirão belga, o João Vitor Cirilo.
No rebote da defesa, o Berhalter ajeitou para a perna esquerda, estou com perigo, hein? De fato, levou muito perigo ao gol defendido pelo Courtois. Ele chamou os caras, falou: vamos lá, gente, dá tempo ainda. Já tem 12 minutos de bola rolando, mais acréscimos, Antônio Carlos.
Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Nova Lima em destaque, nona cidade em qualidade de vida no Brasil. Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Vamos chegar a 34, etapa final, bola volta pelo meio campo, tentava ali o Raskin, abriu bola, voltou lá, já perdeu, recuperou a seleção americana, vai trabalhando pelo lado direito, tentando buscar ali o camisa 8, o McKennie, o Doku chegou pra cima dele, o McKennie levou a pior, João Vitor Cirilo.
Ele ficou pedindo falta, mas a arbitragem sinaliza apenas lateral na saída de bola da equipe belga nesse momento, informando Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
Já a opinião de Adopanzi, o Lukaku vai buscar a bola com a seleção belga, acaba perdendo, mas recupera, lançamento de bola pro Trossard aqui na direita, nas costas do Robinson, da lateral esquerda da seleção americana, melhor para o lateral Anthony Robinson, ele domina, enfia a bola para o Pepe domina, carrega pelo meio, Trossard bateu a carteira dele, rolou a bola pelo meio para descer o Tielemans, trabalha essa bola, ela vai ficar lá do lado esquerdo, vai sair tocando em abertura, é pelo lado canhoto, vem para o Doku, ele carrega a bola lá do lado esquerdo, Berhalter americano em cima dele, ele carrega a bola, o Freeman tá lá também, olha a bola ficando a favor daquele moço da seleção da Bélgica. Vai ficar a bola ali, já tinha o apito, né? Já foi travado a falta no Lucas Assange.
Ganhou na experiência, para cima de dois jogadores dos Estados Unidos, eles estavam apertando a marcação, o Doku só protegendo, e quando o contato apertou, ele foi pro chão e a falta marcada. O capitão Ring até vai reclamar ali com o juizão, mas não tem o que fazer não, gente. É falta para a Bélgica e o tempo tá correndo. A turma belga segurando esta vantagem 3-1, informando o Vale. Essencial é viver a emoção do esporte.
A batida da esquerda com muita força, passa aqui do lado direito, vai ficar em posse de bola lateral para a seleção americana. No app da KTO você joga com mais confiança, acesse a loja de aplicativos do seu celular, baixe o app KTO, proibido para menores 18 anos, jogue com responsabilidade. A bola vem para a esquerda, Balogun, é para fazer em cima do goleiro Courtois, a queima-roupa, o goleiro cresceu. João Vitor Cirilo.
Ele ganha na falha da defesa e puxa pro pé esquerdo. A finalização foi fraca. Ficou fácil pro Courtois fazer a defesa, bem posicionado como tradicional. Informando o Gerdau.
Baixe o aplicativo KTO, mas é proibido para menores 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. A bola fica a favor da seleção americana. Lá pelo lado direito, Freeman trabalhou, já soltou para Richards. O zagueirão está no campo de ataque. Ele carrega, empurra pelo meio para McKennie. McKennie abriu o lado lá direito para Lukaku dentro da área. Devolveu para o Freeman na linha de fundo. Cruzou para a área. Na hora exata, o desvio do Merrell pela linha de fundo da 4 da Bélgica. Escanteio americano lá na direita, Cirilo.
Na ponta direita, nos últimos suspiros. Enquanto o telão do estádio mostra na arquibancada a frase: acreditem, acreditem. Vai acreditando o povo americano.
É lá pela ponta direita, vai ser batido o escanteio, tá perdendo pelo placar de 3-1, tá dando adeus à Copa do Mundo. Uma das sedes, olha a bola cruzada na área, Balogun subiu, cabeceou pra cima, chegou pro goleiro, João Vitor Cirilo.
Com tranquilidade, de boa, tranquilo pra fazer a defesa, Thibaut Courtois. da geração belga, dessa que a gente destaca sempre, talvez seja o cara que jogue em alto nível há mais tempo e continua jogando em alto nível, né? Os demais tiveram uma queda física em especial nos últimos anos. Vem de novo a seleção dos Estados Unidos.
Vem com Berhalter lá pelo lado direito, já chegou para cima dele. O Rascão, já houve a falta, bola batida para o campo de defesa. A prefeitura vai alargar todos os anéis, todos os viadutos do anel rodoviário. E a obra do primeiro navio expressa já começou também para duas novas áreas de escape. É trabalho da prefeitura de BH que não para. Passamos de 38 minutos, a bola vem pelo meio. O Berhalter já dominou, cruzou. Robson ajeitou, meteu dentro da área. Entra para tirar de qualquer maneira. Vai de pé direito e foi essa bola pro lado. É lateral que vai ficar do lado esquerdo. A seleção americana já bateu bola para Balogun dentro da área. Perdeu contato com a bola. Vai afastar o Castanho e mete a bola longa direto para a linha de lado. Lateral que já bateu Tilma para a seleção americana. Recebeu do Rind, recebeu de volta e trabalha. Camisa 17 americano. Ele devolveu para o zagueiro adiantado. Rind, ele abre na direita para o Richards. Vai para cima dele. O Lukaku. A bola empurrada na esquerda para Tilma. Tilma dominou. Camisa 17 da equipe americana. Ele trabalha a bola. Fica apertado. Tem que voltar essa bola para Berhalter. Dominou na calhota. Abriu para o Robson. Dominou linha de fundo. Tenta passar pelo Castanho. Não vai passar pelo Trossard. Corrida Itatiaia, dia 30 de agosto, na Praça Nova da Pampulha. Inscrições tbhesportes.com.br. A bola fica para a seleção americana. Reina trabalha a bola, empurra pelo meio para o zagueirão Richards. Adiantado, ele empurra a bola para Berhalter. Aqui pela canhota, pé direito na bola. Abriu para o Robson, preparou, meteu na cara do gol. Era para o Pepe. Do outro lado vai ficar para cortar o De Kuyper. Abre a bola lá pela canhota, vem para o lado esquerdo. Vai buscar o Doku, trabalha a bola, o moço da camisa 11, deixou todo mundo na saudade, girou a bola, abriu para o Lukaku, é para fazer o gol, demorou, voltou para o Doku, ajeitou, pé direito na bola, para o Trossard, dominou, limpou, vai bater para o gol, desvia do Richards, voltou outra vez para o Trossard, está fora da área, na entrada da área, ele ajeita a bola, põe atrás para Haskell, abre na ponta direita para Castanho, devolveu a bola para o Van Aken. Trabalha essa bola, vem carregando a bola, aqui da direita outra vez para Castanho, é pressão total belga, passamos de 40 minutos da etapa final, tá 3-1, olha a bola em abertura aqui na ponta direita para o Raskin, preparou, cruzou, passou na cara do gol, do outro lado Freeman vai meter o pé na bola. É um domínio total da seleção belga, bola de volta para Castanho aqui na direita, tá no campo de ataque, ele chamou o Pepe para a dança, ganhou o Pepe. E atenção, torcedor, Prefeitura de Belo Horizonte informa o tempo do jogo. Vamos chegar a 40 minutos da fase final. Placar é da KTO, 3 para a Bélgica, 1 para a seleção americana. Emoção vibrando o tempo inteiro na Copa do Mundo. O Edu Panzi, mas foi um domínio territorial da seleção belga, assim, gigantesco.
É, você faz o tempo passar no campo de ataque, né? Trocando passes, criando oportunidades, né? O chute de Trossard, se não bate no sistema defensivo estadunidense, a bola ia morrer lá dentro. Seria o quarto gol da Bélgica. E lá vem os Estados Unidos.
E vem aqui na canhota, bola para Makelele, ele dominou, ajeitou, buscava ali o Balogun, tirou a defesa da seleção belga, bola virada. Haskell já abriu lá pelo lado canhoto, vai sair tocando essa bola pelo meio, ela vem para o Doku, ele carrega a bola, já virou lá pelo lado esquerdo, vem tocando a bola para De Kuyper, dominou na canhota, pé esquerdo, levou lá pela linha de fundo, já prefere o Doku pelo meio, ele vai pro chão, derrubado, é de longe, lá na intermediária, é mais do lado esquerdo, o Lucas Assange.
Mas com ele sempre um perigo, Jeremy Doku, quem conhece bem do Manchester City da Premier League, sempre causa problema para as defesas adversárias. Agora, contra os Estados Unidos, não é diferente. Vai ganhando todo o tempo possível e a equipe belga prende essa bola lá na ponta esquerda. Haja experiência para ganhar esse jogo também, Canhão.
É verdade. verdade. Agora Ngoi dominou, já preparou essa bola, vai virar longa lá pela esquerda. Se chega lá no topo, ele fica numa boa, ela fica de graça para o Richards. Esportes essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale. A bola vem para o Wing, dominou, vamos passando de 42 e 40, carrega a bola para o campo de ataque. Tele Saúde Betim amplia consultas especializadas e acelera atendimento da rede pública. Tentava de novo ataque americano, ataque cardíaco, né? Ficou de graça ali para o Courtois. Courtois também, a exceção do calor, se não tivesse calor, eu diria que ele nem suou, hein, João Vitor Silva?
Ah, bem capaz, deva aproveitar a camisa que ele está usando hoje no próximo jogo, viu, Antônio Carlos? De boa, a maior parte do jogo, com absoluta certeza, ele repõe a bola em jogo.
Todo mundo tenta, mas só o Mercantil é 50 mais. O banco que valoriza quem nunca tira o seu time de campo. Vai ter mudança na seleção belga e dupla, hein? O Lucas Assange.
De fato, Canhão. Estão entrando aí, ó. Camisa de número 22. É o Salemakers. Ele está entrando com a 22 e sai o 10, o Trossard. É a primeira deste novo pacotão de mudanças agora da seleção belga. A outra está entrando o Witzel. Esse já é um nome mais conhecido dessa geração belga, com a camisa de número meia dúzia. Está entrando o Witzel com a número 6 e está saindo o Raskin. Raskin com a número 23 para a entrada do Witzel com a número 6. Também tem mudança estadunidense, né, Cirilo?
Exato, Sanches, confirma em instantes, vem aí a seleção dos Estados Unidos.
Bola fica no campo de defesa da seleção belga, Prefeitura de Betim, futuro para todos. 44 minutos, um minuto mais para terminar o tempo regulamentar. Torcedor americano tenta incentivar, mas sabe que só um milagre para essa equipe mudar a situação. Bola está ficando lá do lado direito para o Freeman, carrega para a seleção americana, abre a bola aqui do lado canhoto, ela vem para o Robson, cruzou na cara do gol, passa por todo mundo, porque é de graça para o Kuiper lá pela canhota, que vai lançar para o Doku, que vai buscar o jogo. Ele volta para o campo de defesa. No app da KTO você joga com mais confiança. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e baixe o app KTO. Proibido para menores de 18 anos. Joga com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Bola fica para o Windom a favor da seleção americana, que carrega a bola com o Richards pelo meio. Ele solta a bola para Tilma. Vem buscar o jogo da 17. Ele volta para Berhalter, trabalha a bola pelo meio, abre para o Robson, dá 5 aqui na canhota, devolve ali para o Wim, outra vez para Berhalter. Ele domina, trabalha, faz a finta, rola para o Richards, dominou, já vai soltar a bola lá para o lado direito para tentar descer a seleção americana. O tempo erro regulamentar já está esgotado, vamos chegar a 45 e meio, já pintou o acréscimo por aí, não é isso, rapaziada?
4 minutos.
A prefeitura vai alargar todos os viadutos do anel rodoviário. A obra do primeiro navio expressa já começou. Também terão duas novas áreas de escape. É trabalho da prefeitura que não para. A bola fica tentativa outra vez. A americana já perdeu. Ela voltou outra vez para a seleção belga, que vai sair com o Doku. Ele carrega a bola pelo meio. Gira a pelota. Solta ali para tocar para o Tillemans. O da 8. Ele vai fazer a abertura. É lá pelo lado canhoto. Canhoto de Kuiper carrega a bola, vai descer outra vez lá para o lado canhoto. A seleção da Bélgica, a bola era para o Salemakers e recuperou a seleção americana aqui pelo lado canhoto, que carrega a bola, que vem pela esquerda. Robson preparou, jogou lá para o Balogun, subiu, voltou para o lateral canhoto. O Anthony Robinson abriu lá pela direita, buscava o Freeman, a bola voltou pelo meio, já houve ali uma garra com o Doku. É falta, está marcando a arbitragem. Faz Senai, faz o passe perfeito na profissão. Tá já do e dupla também na seleção americana, hein, João Vitor Cirilo?
Pois é, saiu 20, Balogun, vem, aliás, saiu 5 também, tá, o Robinson, saiu 20 e saiu 5, vem o 18 e vem o 19, o 19 é o Wright da 19 e o 18 é o Arfstein, duas mudanças no campo de jogo, entraram pra ganhar o bicho do jogo, mas pelo visto não vai ter bicho não, que os caras estão ficando fora, viu, Antônio Carlos?
É verdade, é do Panzi, não tem jeito, 3-1, teria que fazer aí pelo menos 2 gols em 4 minutos.
É, aquele cineasta diria que estão à espera de um milagre.
Olha, a bola voltou, Lukaku dominou, bateu pro gol! Chama o canhão! Gol da Bélgica! Lukaku liquida o jogo, cifras finais pode até não ser em termos de marcador, mas a vitória belga é certa, aos 47, ele ingressou pela área, soltou o pé direito na bola e meteu na rede. Agora 4 para a Bélgica, 1 para os Estados Unidos. Ele bateu com tranquilidade, mas bateu com potência. 4-1 para a Bélgica. O Lucas Assange.
Se fosse Natal em Seattle, a defesa dos Estados Unidos seria um ótimo Papai Noel. Dessa vez foi Robinson, da número 3. Ele vacilou e vacilou feio. A equipe estadunidense tentava a saída. E aí no bate-rebate, roubada de bola muito fácil da Bélgica, praticamente na linha da área. O Lukaku só precisou dominar, girar e finalizar. Não foi nem com a perna esquerda, foi de direita. Sem chances para o goleirão Freeze, do banco de reservas para a história do jogo. Sempre ele, Romelu Lukaku, com a Bélgica na as quartas de final da Copa do Mundo, com Bélgica 4-1.
Unimed BH, 55 anos, nosso tempo é feito de cuidado. Uma sapecada belga na seleção norte-americana dentro de casa, em seu país. E tem mais, e carrega a bola pelo meio, ela vem para o Lukaku, Lukaku domina. O Goku está carregando a bola, já está passando o Salemakers lá pelo lado canhoto. A bola virada para ele, vem buscar o jogo. Jogador da camisa 22, trabalha pelo meio campo, vem descendo. A seleção belga vai terminar o jogo. Acabou o jogo, fim de papo. Classificada a Bélgica, vamos ser Espanha e Bélgica das quartas de final da Copa do Mundo. Mais cedo, a seleção espanhola eliminou a seleção portuguesa. E para concluir os nossos trabalhos, ele está de volta.
João Vitor Cirilo.
Antônio Carlos, vamos nessa, no pós-jogo da Itatiaia, seleção norte-americana atropelada pela seleção belga, 4-1, a Bélgica avança, teremos Bélgica e Espanha, sexta-feira, 16h, a Itatiaia acompanha pra você. Edu Panzi, impressionante, hein? Ontem foi dia da independência dos Estados Unidos, a turma que adora datas festivas, aliás, anteontem, né, Edu? A turma adora datas festivas como essas, mas se fosse o Natal, eu diria que o presente chegou hoje para a seleção belga, Edu.
É, e como uma bela visitante e na terra do chocolate, né? Um belo presente para os norte-americanos, um chocolate belga. Um 4-1, um sonoro 4-1, mas quem ganhou presente também foi a Bélgica, né? Aliás, foram alguns presentes durante o jogo. Impressionante o que fizeram os defensores norte-americanos essa tarde barra noite em Seattle. Que tragédia o sistema defensivo norte-americano. Eu repito, os norte-americanos, o povo dos Estados Unidos, os esportes norte-americanos, eles se destacam por defesas sólidas, né? Aliás, é um grito das arquibancadas de defense, como acreditam que uma boa defesa ganha jogos, ganha campeonatos, e foi justamente o que teve de pior a seleção dos Estados Unidos nesse confronto contra a Bélgica. Erros atrás de erros, equívocos atrás de equívocos. Freeze, Richards, Tim Ream, todo mundo batendo a cabeça, alguns gols da Bélgica e oriundos de falhas bizarras do sistema defensivo norte-americano. Mas tem um mérito também da Bélgica, que pressionou muito a marcação, marcação alta, pressionando a defesa norte-americana, e que cometeu esses erros forçados. E aí acabou construindo uma goleada 4-1, dois gols no primeiro tempo, dois gols de De Ketelaere, e dois gols na segunda etapa. Van Aken e agora Romelu Lukaku, já nos acréscimos, fazendo 4-1. Tillman descontou para os Estados Unidos quando o jogo estava 1-0. Acabou empatando o jogo e dois minutos depois acabou sofrendo o segundo gol. No único chute dos Estados Unidos do primeiro tempo, e uma bola ainda desviada, né? A batida de falta do Tillman desviou na cabeça do Van Aken. e enganou o Courtois, que praticamente não trabalhou o jogo inteiro. Foi 4-1, poderia ter sido 5 ou 6, sem nenhum exagero. A Bélgica está classificada merecidamente nas oitavas de final, amplamente dominada por europeus, né, Cirilo? De 8 seleções, ainda faltam 2 classificadas, mais 5 europeus já na próxima fase: França, Espanha, Inglaterra, Noruega. Ah, a Noruega. E agora a Bélgica. Temos uma seleção africana, Marrocos. E amanhã, 2 sul-americanas em campo: a Argentina e a Colômbia. Uma contra mais um europeu, Colômbia e Suíça. E a Argentina contra uma africana, o Egito. Restam 2 sul-americanas na Copa. Será que elas seguem para a fase oitavas de final? Minha aposta é que sim. Mas como eu tenho errado nas minhas apostas nessa fase oitavas de final da Copa do Mundo. E a Bélgica está lá. É uma das 5 europeias nas oitavas de final. A Europa que vai dominando mais uma vez a Copa do Mundo. E não dá para dizer que não foi merecido, né, Cirilo? A Bélgica está classificada de forma absolutamente merecida.
Absolutamente, Edu Panzi. E quem foi melhor em campo, hein, Edu?
2 gols, 1 assistência, sem querer assistência, né? Muito mais falha do Freeze do que assistência. Mas tá lá, tá nos números. De Kettler, o artilheiro da tarde barra noite em Seattle.
O centroavante titular marcou 2 gols na partida e deu essa assistência que você destacou. Sanches, seu voto.
É o De Kettler, além dos 2 gols e assistência, botando o Lukaku no banco, né?
É verdade. Antônio Carlos.
Ele, De Kettler.
É o melhor em campo, também voto nele. Eleito pela equipe da Itatiaia. Sanches, a Bélgica continua a vida na Copa do Mundo.
Continua, Cirilo. Agora de olho na Espanha. Partida sexta-feira, 16h, em Los Angeles. E a Bélgica já vai fazendo bem melhor do que fez na última Copa. A gente se lembra um contexto rápido, né? Em 2014 e 18, a Bélgica fez até Copas razoáveis. 6º lugar na Copa do Brasil aqui em 14 e 3º em 2018, né? Chegou na semifinal, aí depois acabou ganhando a disputa de 3º lugar e em 2022 cai na fase de grupos. Agora em 26, a última esperança, o leste dense dessa geração de ouro que é belga, que na verdade é só uma geração de bronze, mas a turma segue firme. Os remanescentes, Cirilos, agora já meio experientes, possivelmente na última Copa do Mundo, tentando dar uma última alegria ao povo belga.
É isso, Lucas Sanches, segue a vida. Aliás, o Edu Panzi, Espanha e Bélgica, vamos falar dos jogos já definidos? Espanha e Bélgica na sexta-feira, 16h. A Espanha é favorita só pela bola que tá jogando a Espanha, não dá pra dizer isso?
Não, cara, a Bélgica tá crescendo. Tá evoluindo na Copa do Mundo, vem de bons jogos, hoje fez um grande jogo contra os Estados Unidos e a Espanha é idem. É que a Espanha pegou um adversário tradicional, é um clássico do futebol europeu, do futebol mundial. Alguns talentos individuais da Espanha precisam dar respostas, como Lamine Yamal, que chegou à Copa do Mundo se recuperando de uma lesão, Nick Williams a mesma coisa, o Yamal voltou, tem jogado. Mas não tem sido aquele Yamal que todo mundo esperava. Eu parei com esse negócio de apontar favoritismo. Eu tô péssimo nos palpites para a Copa do Mundo. Certo é que teremos um grande confronto entre Espanha e Bélgica.
Antes, já na quinta-feira, às 17h de Brasília, nós teremos França e Marrocos. O que você está esperando desse jogo, hein, Edu?
Outro grande jogo, né? Estivemos no França e Paraguai. A França teve muita dificuldade na Filadélfia, mas estava calor pra caramba. Mais de 40 graus. É querer demais cobrar intensidade, tanto de França quanto de Paraguai naquela ocasião. Mas fato é que os paraguaios conseguiram segurar os franceses, né? Que chegaram à vitória por conta de um pênalti bem marcado no Doué. E que o Mbappé acabou fazendo o gol. Agora, Marrocos é uma seleção de muita qualidade técnica, de um bom trabalho, uma seleção que tem sido mais protagonista do que na Copa de 2022, muitos talentos individuais, muita força física, chega forte, mas vai encarar a melhor seleção da Copa do Mundo até aqui, cheia de talentos, que é a França. Nessa aí, eu ainda vou ficar com favoritismo francês.
Noruega e Inglaterra. Podia ser a gente, mas é a Noruega. Sábado às 6 horas, Edu.
É, e merecido. É a Noruega de forma merecida. A incompetência da seleção brasileira não chegou. Vai ser um grande jogo, um grande confronto. Um confronto de centroavantes, né, Cirilo? Harry Kane contra Haaland. E nós sabemos bem o que Haaland pode fazer num jogo. A Inglaterra, como diria um amigo meu chamado João Vitor Cirilo, vai ter que fazer pelo menos 2 gols para ganhar da Noruega, porque um gol do Haaland ele vai deixar. Outro grande confronto, expectativa de um jogaço para a Inglaterra e Noruega.
E amanhã vamos acompanhar pela Itatiaia, 12:45, Argentina e Egito, para definição do penúltimo classificado à fase quartas de final. Lionel Messi de um lado, Mohamed Salah do outro. Amanhã tem Hugo Sérgio, locutor que é nosso, na transmissão da Itatiaia, jogo em Atlanta. E depois, na sequência, 15:05, em Vancouver, no Canadá, com a narração do Piquitito. Tem Suíça e Colômbia, você também acompanha aqui na rádio mais ouvida do Brasil. Segue a Copa do Mundo, amanhã a definição dos últimos classificados.
Posso torcer amanhã?
Pode.
Cara, vou torcer pelas sul-americanas, né? Porque senão vai ficar chato pra caramba. 6 europeus, 2 africanos. Então, minha torcida é por Argentina e Colômbia. A América do Sul, ela precisa estar na fase quartas de final da Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, ela merece ter pelo menos 2 sul-americanos, entre eles a campeã do mundo, a Argentina.
Seleção norte-americana, seleção dos Estados Unidos, segue no gramado nesse momento, se despedindo do torcedor, eliminada da Copa do Mundo, né? Eliminada do Mundial, mas se despedindo do torcedor em Seattle. Acho que tá fora mesmo, né, Edu? Não vai ter recurso, tem como tirar os caras agora mesmo, não, né?
Ah,
estão fora mesmo, né?
Nunca se sabe, né? Mas eu acho que não tem como ter recurso.
É melhor de 7 jogos? Porque aqui costuma ser melhor de 7 jogos.
Haja recurso, hein? Pra 3, 4 gols no lombo, uma diferença de 3 gols. E o Balogun acabou não fazendo a diferença.
É verdade, Panzi, rolou isso aí. Segue a seleção belga, continua na Copa do Mundo. Deixa eu chamar notícias dos nossos clubes para fechar nossa jornada esportiva. Vou chamar Paulo Azeredo, notícias do Atlético. Um abraço, Paulinho.
Alô, Cirilo, alô, você ligado aqui na jornada esportiva da Itatiaia, chegando com o Atlético, hein? Que na segunda-feira treinou pela manhã e à tarde foi de folga para os jogadores. Galo que anunciou nesta segunda-feira 2 jogos-treino, e aí a data de forma oficial. O primeiro deles será na próxima quarta-feira, agora, dia 8, às 10 da manhã. O jogo será na Arena MRV, entre o Galo principal e o time sub-20 do Atlético. Esse jogo terá inclusive a transmissão da Galo TV. E semana que vem, no dia 15, o Atlético fará outro jogo treino aí dentro da cidade do Galo, 9:30 da manhã contra a equipe do Betim. Serão esses 2 jogos treino que o Atlético terá para se preparar melhor para o compromisso dia 21 contra o Bahia, 7:30 da noite na Arena MRV. Pra gente fechar aqui, Cirilo, detalhe, hein? O Galo faturou com o Júnior Alonso, que ainda é do clube, né? Não se desligou oficialmente do Atlético, Preciado, Alan Minda e Alan Franco, cerca de R$3 milhões no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. É aquela grana que a FIFA paga quando os atletas são convocados. Tá certo, Cirilo? Abraço pra você.
Abraço, Azeredo. Rubem Júnior, notícias do Cruzeiro. Abraço, boa noite, Rubens.
Boa noite, Cirilo. Um abraço para você. Para quem nos acompanha na jornada esportiva da Itatiaia, segunda-feira de trabalho na Toca, depois do amistoso contra o Defensor do Uruguai, a reapresentação que aconteceu hoje, já pensando no próximo amistoso, no domingo contra o Grêmio, às 17:00 da tarde, com transmissão pela Itatiaia. O Cruzeiro, que tem a grande expectativa durante a semana para a estreia do Gabriel Peck, 25 anos, que vem do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Ele que falou, inclusive, no desembarque em Belo Horizonte. Cruzeiro no mercado em busca de outro nome para o ataque, já que perdeu o Christian para o Krasnodar da Rússia, e também o Cruzeiro olhando algumas outras alternativas para o meio campo. também o time celeste tentando achar uma boa saída para jogadores que não estão sendo aproveitados, caso do Wanderson, também do Chico da Costa, que sequer foram relacionados pro amistoso do sábado no Independência. Tá certo, Cirilo? Informando o Grupo Herculano.
Certo, Rubem Júnior. Fabrício Calazans, América. Um abraço, boa noite, Fabrício.
Tô ligado, Cirilo, deixa comigo. Um abraço pra você, pra quem se liga nesta grande jornada esportiva. A segunda-feira do Coelhão foi de volta aos treinos. Pela manhã, CT Lana Drummond está aberta a preparação pro jogo da próxima segunda-feira no Independência contra o Londrina. É o Tubarão que tá lutando contra o rebaixamento, assim como o Coelhão, mas no momento bem melhor, né? O Londrina vem de 3 vitórias e 1 empate nos 4 últimos jogos e goleou o CRB, meteu 5 gols pra cima do CRB. É o Tubarão querendo morder o coelhão. Olha só, o América, esta manhã, na reapresentação, teve como principal novidade o atacante uruguaio Rodrigo Pinheiro, de 27 anos, que estava no Vélez da Argentina, se despediu da equipe daquele país e está no CT, passando por exames médicos e vai assinar contrato com o coelhão, pelo menos até o final da Série B. Ainda sobre o time principal do América, o Dalbert, lateral esquerdo, que contra a equipe do Cuiabá deixou a partida no intervalo, acusando dores no tornozelo direito, trabalhou normalmente e não preocupa. O América está contratando um novo preparador de goleiros, o Marcos Paulo Gontijo, conhecido como Marcão. Ele já passou pelo América, inclusive, estava no Ceará e chega com essa missão de ser o preparador de goleiros do Coelhão. O médico do América, ou melhor, o coordenador médico, doutor João Salomão, está na Granja Comari, trabalhando pela Seleção Brasileira Sub-17, que está em preparação para a Copa do Mundo Sub-17, que vai acontecer no Catar, isto em novembro deste ano. E para fechar, tem reformulação nas categorias de base do Coelhão, hein? O Esdras Araújo, que era o treinador do time sub-17, está assumindo o time sub-20 do Coelho. E o Matheus Oliveira, que estava no Ceará, assume a equipe sub-17. É o América, com reformulação no futebol profissional e também em suas categorias de base, informando Grupo Herculano. Cirilo.
Valeu, Fabrício Calazans, agradecendo a você que esteve conosco em mais uma jornada esportiva da Itatiaia. Com o primeiro time do rádio, siga ligado na Rádio de Minas. A você, torcedor, nosso obrigado pela parceria e confiança. Um grande abraço. Nos vemos nesta terça-feira, Jornadas Esportivas da Itatiaia. Meio-dia 45, Argentina e Egito. Às 4h45, Suíça e Colômbia. E na sequência, a turma do bate-bola, a partir das 7 até as 8 horas da noite. Abraço a todos.
Porto Alegre, torcer junto é mais gostoso.
Faz Senai, faz agora, faz na prática mais rápido. Você vai aprender
e sair empregado.
Faz Senai, ganha mais e faz acontecer. O Senai é pra quem
não tem tempo a perder.
Perde tempo não, faz Senai, faz sucesso. Saiba mais em fazsenaimg.com.br. Senai, uma empresa do sistema FIENG.
Faz Senai, ganha mais.
'68, meus batimentos em repouso antes do Brasil entrar em campo.
157, pra quanto ele sobe quando a gente vence?
Zero, a quantidade de unhas que sobram no fim do jogo.
Ai,
incontáveis, as vezes que gritei gol antes da bola entrar.
2026, o ano de acreditar no Hexa. Unimed BH, 55 anos. O nosso tempo é feito de acreditar.
Quatro décadas vão além de marcas no tempo. São marcas da presença de quem sempre olhou à frente. A usina Gerdau Ouro Branco completa 40 anos como a maior unidade produtora de aço da Gerdau no mundo. O aço da Gerdau está presente onde a engenharia encontra os seus maiores desafios. Porque o futuro se molda todos os dias. Com a força de quem nunca para de transformar o amanhã. Usina Gerdau Ouro Branco. 40 anos construindo o futuro.
Na Copa do Mundo, a bola precisa rolar de pé em pé até o gol. O talento individual é importante, mas é na força do coletivo que alcançamos as grandes conquistas. Na Cedro Mineração, o jogo é esse. Cada avanço, cada meta alcançada e cada ação em benefício das comunidades só acontece porque todos trabalham em equipe. Na Cedro é assim, toda a equipe veste a camisa. O trabalho em conjunto faz toda a diferença. Esse é o jeito Cedro, investindo em Minas, acreditando no Brasil.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Estudantes podem se inscrever a partir de amanhã no ProUni, o programa Universidade para Todos.
A iniciativa seleciona quem busca uma vaga em uma instituição privada de ensino superior. Gabriela Noronha.
Para participar, o estudante deve ter cursado ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada.
Imunização contra o HPV. Jovens de 15 a 19 anos podem se vacinar até dezembro.
Deve ser vacinado quem não recebeu o imunizante na idade recomendada ou não possui registro de vacinação. Nasi Brum.
A vacina também está disponível para grupos específicos, como pessoas vivendo com HIV, transplantados, pacientes oncológicos e usuários de PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV.
Canal oferece escuta a jovens de forma humanizada.
Pode falar, adolescentes podem receber de forma gratuita atendimento em saúde mental por meio de plataforma digital. Edinaldo Júnior.
A Rede Pode Falar é um canal gratuito e anônimo que pode ser acessado pelo celular de maneira fácil, rápida e simples.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
Acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Estudantes que desejem concorrer a bolsas de estudo em instituições de ensino privadas por meio do ProUni, o Programa Universidade para Todos, as inscrições começam amanhã e seguem até o final da semana.
As bolsas cobrem o equivalente à metade ou ao valor total da mensalidade do curso.
O programa Universidade para Todos oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Duas vezes ao ano são abertas as inscrições para seleção de bolsistas. E quem quiser concorrer a uma vaga nesse segundo semestre deve ficar de olho nos prazos. As inscrições começam nesta terça-feira e vão até sexta-feira, dia 10 de julho. Para participar, o candidato precisa ter concluído o ensino médio, participado das edições de 2024 ou de 2025 do Enem, obtido no mínimo 450 pontos na média das 5 provas do exame e nota maior do que zero na redação. Além disso, segundo o edital, o estudante deve ter cursado ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. Para obter uma bolsa integral, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal por integrante da família não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Lembrando que professores da rede pública têm regras específicas de isenção de renda para licenciaturas. O resultado da primeira chamada será divulgado na próxima semana, em 15 de julho, enquanto a segunda chamada está prevista para 5 de agosto. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site acessounico.mec. mec.gov.br/ProUni. Gabriela Noronha para a Voz do Brasil.
E as inscrições para a Prova Nacional Docente 2026 foram prorrogadas até o dia 10 de julho.
O novo prazo também vale para solicitações de atendimento especializado e para o uso do nome social.
Para efetivar a inscrição, o candidato deve pagar a taxa de R$ 85,00 até o dia 14 de julho. Essa também é a data em que será divulgado o resultado das solicitações de atendimento especial. Em caso de negativa, os recursos podem ser apresentados pelos candidatos até 16 de julho. A aplicação da prova está mantida para o dia 20 de setembro e o resultado final será divulgado em 15 de dezembro. O exame é composto por duas partes, sendo uma voltada para a formação geral docente e outra para questões específicas de 21 áreas da licenciatura. A prova nacional docente tem o objetivo de avaliar a formação dos profissionais que estão concluindo cursos de licenciatura em todo o país. Mas o resultado também pode ser usado como parte de processos seletivos em concursos públicos para a contratação de profissionais de educação básica. Priscila Machado, para a Voz do Brasil.
As inscrições para a prova nacional docente devem ser feitas pela internet no endereço pnd.inep.gov.br.
E as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, do segundo semestre de 2026, abrem entre os dias 14 e 17 de julho.
Nessa etapa, o programa oferece mais de 44 mil vagas para estudantes que desejam financiar cursos presenciais em faculdades particulares.
Para participar, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010, alcançado média mínima de 450 pontos nas provas, sem zerar a redação e comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa.
O resultado da seleção vai ser divulgado em 30 de julho.
A inscrição para o FIES é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, no portal único de acesso ao ensino superior, em acessounico.mec.gov.br.
De vacinação contra o papiloma vírus humano foi prorrogada até o dia 31 de dezembro.
O público-alvo são adolescentes e jovens de 15 a 19 anos e pessoas de grupos prioritários.
O imunizante está disponível nas unidades básicas de saúde de todo o país.
O objetivo da campanha é alcançar pessoas que não foram imunizadas na faixa etária recomendada ou que não possuem registro vacinal. O esquema previsto no calendário nacional de vacinação é indicado para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Na estratégia de resgate, adolescentes e jovens de 15 a 19 anos poderão se vacinar de graça até 31 de dezembro, como explica Éder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações.
A vacina ela é recomendada para pessoas de 9 a 14 anos na rotina. Só que tem pessoas que já hoje estão com 15, 16, 17, 18, 19 anos que não foram vacinadas. Então nós demos a oportunidade dessas pessoas colocar a vacinação em dia.
A vacina também está disponível para grupos específicos, como pessoas vivendo com HIV, transplantados, pacientes oncológicos e usuários de PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV. O papilomavírus humano, HPV, é uma infecção sexualmente transmissível e está associada a diferentes tipos de câncer, como os de colo do útero, boca e garganta. Após o encerramento da campanha em dezembro, a vacina continuará sendo oferecida de graça a crianças e adolescentes de 9 a 14 anos e grupos específicos. Os demais deverão ser vacinados em clínicas particulares. Reportagem Nazi Brum.
Atenção médicos de todo o país, estão abertas as inscrições para edital de contratação de especialistas para o SUS.
Ao todo, são disponibilizadas 1.138 vagas imediatas, que abrangem 309 municípios nas 5 regiões do país.
Entre as especialidades, a área de anestesiologia lidera a oferta de vagas com 290 no total.
E as demais estão distribuídas entre ecocardiografia, cirurgia geral, endoscopia digestiva, colonoscopia e oncologia clínica.
As inscrições devem ser feitas pela internet na plataforma da Unasus, no endereço acesso.unasus.gov.br.
3 Em cada 10 estudantes de 13 a 17 anos se sentem tristes sempre ou na maioria das vezes.
E 18,5% dos jovens pensam que a vida não vale a pena ser vivida. É o que aponta o IBGE.
Para criar um espaço de escuta e encaminhar esses adolescentes ao atendimento psicossocial no SUS, os jovens contam com a rede Pode Falar.
Um canal de escuta acolhedora e sem julgamentos. Essa é a rede Pode Falar, que atende adolescentes e jovens de 13 a 24 anos em emergências psíquicas e emocionais. De acordo com o IBGE, 3 em cada 10 estudantes de 13 a 17 anos se sentem tristes sempre ou na maioria das vezes. 42,9% dos alunos responderam que se sentem irritados, nervosos ou mal-humorados por qualquer coisa. 18,5% pensam sempre ou na maioria das vezes que a vida não vale a pena ser vivida. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, divulgados esse ano. A Rede Pode Falar é um canal gratuito e anônimo que pode ser acessado pelo celular de maneira fácil, rápida e simples. A vice-coordenadora Marina Oliveira fala sobre a importância do projeto.
Ele usa a internet, né? Usa a possibilidade do online para chegar a adolescentes do Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, ele facilita a escuta acolhedora desses adolescentes jovens, né? Por ter esse sigilo e essa coisa anônima, garantida, ela fica muito mais à vontade para se abrir.
Atualmente, 20 instituições compõem a rede Pode Falar em todo o país. As equipes de atendimento são formadas por estudantes de graduação de diversas áreas do conhecimento que são supervisionados por docentes. Todos eles passam por um processo contínuo de formação em saúde mental. Lucas Bonfim, de 31 anos, é um dos atendentes. Estudante de engenharia química na Universidade Federal de Sergipe, ele integra a equipe desde o início deste ano. Mesmo o curso não sendo da área da saúde, ele acredita que o trabalho complementa a sua formação e fala sobre a importância da experiência de escuta.
O objetivo do projeto realmente é esse.